Capítulo 27. A Associação dos Empregados das Docas. Dentro da Companhia Docas, uma diversidade de trabalhadores se empenhava em tarefas que abrangiam desde operações rotineiras até atividades de alto risco. Nos seus primeiros anos de atividade, a empresa dispunha de uma equipe médica exclusiva para atendimento emergencial e ainda pagava o medicamento necessário ao tratamento do funcionário acidentado. No entanto, a companhia carecia de infraestrutura adequada para tratar dessas situações críticas. Com o crescimento das operações e o aumento do quadro de funcionários, os incidentes no CAI se tornaram mais frequentes, gerando insatisfação e reclamações entre os trabalhadores, que buscavam melhorias junto aos seus superiores. Além disso, havia muitas reivindicações sobre a ampliação desta cobertura de atendimento, válida apenas para o próprio empregado e para acidentes ocorridos tão somente no lugar do trabalho. Os trabalhadores exigiam que houvesse suporte para ocorrências fora do local de serviço e que abrangesse também seus familiares. Foi com essa lacuna em mente que, em 1895, Alfredo Silvério de Souza, um assistente do setor técnico da companhia, propôs a criação de uma entidade beneficente que pudesse oferecer um amplo espectro de serviços de saúde, incluindo assistência médica, hospitalar e farmacêutica, a todos os funcionários e seus familiares, com a possibilidade de expandir os benefícios para outras áreas, como educacional, assistencial e até previdenciária. Ele compartilhou sua visão com outros líderes da empresa, que rapidamente reconheceram a importância de criar uma instituição dedicada ao bem-estar dos funcionários, formada pelos próprios trabalhadores. Esses líderes começaram a promover a ideia em seus respectivos setores, incentivando os empregados a participar de reuniões para discutir os objetivos, a missão, a estrutura, os estatutos e as diretrizes da futura entidade. Apesar de um inicial ceticismo e falta de interesse de alguns, a proposta começou a ganhar popularidade à medida que os benefícios se tornavam claros. Assim, o número de participantes nas reuniões aumentava progressivamente, consolidando a fundação da entidade nos primeiros anos do século XX. Nesse ponto, o projeto prosseguiu sob a liderança do engenheiro Eurico de Souza Mursa, uma vez que Alfredo Souza havia falecido em 1898. Criada a Associação Beneficente dos Empregados da Companhia Docas de Santos. Com o expressivo apoio de seus membros, foi agendada a primeira Assembleia Geral para deliberar sobre as decisões finais e oficializar a criação da Associação Beneficente dos Empregados da Companhia Docas de Santos. Este encontro histórico ocorreu no edifício localizado no número 21 da Praça da República, em 9 de abril de 1905, convocado por uma comissão formada por Antônio de Almeida Júnior, Vitor de Lamar e Júlio Barreto de Souza. Presidida por Álvaro Ramos Fontes, com Amado João Pedro Gay e Vitor de Lamar atuando como secretários, a Assembleia contou com a presença de 819 funcionários da companhia. Após a leitura e aprovação unânime das bases fundacionais, foi eleita a primeira comissão diretora, constituída por 5 membros. Integravam essa comissão Eurico Mursa, Antônio de Almeida Júnior, Júlio Barreto Souza, Landolfo Formiga e José Vicente de Oliveira. Com a ata assinada pelo presidente e secretários, a Associação Beneficente dos Empregados da Companhia Docas de Santos foi formalmente estabelecida naquele dia, com as seguintes missões: ministrar socorro médico e farmacêutico aos seus sócios quando enfermos. Socorrer com pecúlio os sócios quando doentes ou acidentados estiverem impossibilitados de trabalhar. Prover auxílio funeral aos sócios sem recurso. Construir e manter um hospital para cuidado dos sócios quando os fundos assim permitissem. Enquanto o hospital não fosse construído, a associação deveria escolher hospital ou casa de saúde quando necessário ao tratamento ou aqueles associados que não tivesse família na cidade, correndo as despesas por conta de seus cofres. Criar escolas de ensino primário, secundário e profissional para os sócios e seus filhos. Proteger os sócios presos ou processados desde que não tenham contrariado os princípios morais. Criar Montepio, Previdência, para os sócios. Os artigos 3º, 4º e 5º do Estatuto definiam as classes de associados, baseadas em suas contribuições financeiras, além dos direitos e benefícios a eles associados. Existiam duas principais categorias de sócios, os efetivos e os extraordinários. Os sócios efetivos tinham a opção de pagar uma taxa de adesão única de R$ 20.000 de uma só vez ou em quatro parcelas anuais, além de uma mensalidade de R$ 3.000 para aqueles com dependentes, esposa e filhos menores, mãe viúva e irmãos menores vivendo sob o mesmo teto e de R$ 2.000 para os sem dependentes. Estes sócios possuíam o direito de voto e a elegibilidade para cargos administrativos, desde que tivessem pelo menos 2 anos de vínculo com a companhia. Mesmo após deixar a empresa, poderiam manter sua associação, contanto que o desligamento não fosse por motivos graves e continuassem a pagar as mensalidades. Já os sócios extraordinários estavam isentos da taxa de adesão, mas contribuíam com mensalidades idênticas às dos sócios efetivos, dependendo da presença de familiares. Embora tivessem direito a voto, não eram elegíveis para ocupar posições de gestão na organização. Além disso, perderiam sua condição de sócios ao saírem da companhia. Primeiro posto de saúde. Para iniciar os serviços de atendimento, em junho de 1905, foi locado um imóvel situado à Rua Xavier da Silveira, número 114. Nesse espaço, estabeleceu-se o primeiro centro de assistência, equipado com consultório médico, farmácia e sala para procedimentos, além de disponibilizar uma ambulância para o transporte de funcionários enfermos. Os médicos Luiz de Faria e Faria Lemos eram responsáveis pelo atendimento aos empregados neste posto. Devido à grande demanda logo nos primeiros meses, tornou-se necessário incorporar um terceiro médico à equipe. Assim, Custódio Martins foi convidado a juntar-se ao grupo de profissionais do ambulatório. O posto de atendimento era responsável pelos empregados das seções de tráfego e outeirinhos, enquanto os trabalhadores da área de construção eram assistidos no departamento médico da companhia Docas, que havia realocado seu ambulatório para outeirinhos, movendo de sua localização original no Paquetá. Primeira sede. Simultaneamente à locação do imóvel para abrigar o posto de saúde, a comissão diretora adquiriu outro prédio para servir como sede social, localizado na Rua João Otávio 54, que foi devidamente preenchido com mobília nova. Com o tempo, essa sede foi expandida, abrangendo os números 44 a 58 da mesma rua, consolidando o espaço físico da entidade e ampliando sua capacidade de atendimento e realização de atividades sociais. Primeira diretoria. A primeira diretoria da Associação Beneficente assumiu suas funções em 31 de agosto de 1906, escolhida pelo Conselho Deliberativo em alinhamento com o Estatuto. A liderança estava nas mãos de Vitor de Lamare como presidente, acompanhado por Júlio Barreto de Souza no cargo de vice-presidente. Ataliba de Seixas Pereira atuava como primeiro secretário, Alexandre de Alvelos Ribeiro como segundo secretário e Emílio da Gama Lobo Dessa como tesoureiro. Essa gestão garantiu que os associados recebessem atendimento ágil, oferecendo suporte médico, medicamentos, internações e procedimentos cirúrgicos quando necessários, com extensão desses benefícios às suas famílias. Auxílio funeral. Conforme estabelecido pelo Estatuto, começaram a ser disponibilizados, a partir de 1908, auxílio funeral para associados sem recursos financeiros e assistência às viúvas de sócios efetivos. Números revelavam a importância da entidade. A Associação dos Empregados consolidava-se cada vez mais, alcançando um número crescente de membros. As contribuições mensais dos associados, somadas às subvenções e doações generosas da companhia Docas, asseguravam a robustez financeira e patrimonial da entidade. Isso, por sua vez, possibilitava a expansão contínua dos serviços e benefícios oferecidos. Durante a gestão de César Dantas Bacelar na associação, entre 1917 e 1918 e ano marcado pela devastadora epidemia de gripe espanhola, os registros da entidade evidenciaram a extensa gama de atendimentos realizados, refletindo sua importância vital para a comunidade de empregados. Em 1918, os dados compilados incluíram socorro médico, consultas no posto médico, 22.537. Visitas domiciliares, 2.221. Armácia, 34.430 receitas preparadas. Socorro hospitalar. Associados internados, 173. Altas hospitalares, 142. Óbitos, 22. Curativos realizados, 27.774. Cirurgias efetuadas, 164. Auxílios financeiros concedidos. 29 viúvas, 8.190 cifrão 000 réis. 4 órfãos, 360 cifrão 000 réis. 33 associados, 13.468 cifrão 000 réis. Assistência variada às vítimas da gripe, em 295 cifrão 000 réis. Rendas extras. Em um gesto de apoio significativo, em 1924, a Companhia Docas de Santos contribuiu com a doação de 3 armazéns pertencentes à Cooperativa de Gêneros Alimentícios para a Associação Beneficente. Os rendimentos desses armazéns eram inteiramente destinados à associação, fortalecendo sua capacidade de prover serviços e assistência. Similarmente, ao longo das décadas de 1950 e 1960, a Companhia Docas ampliou sua colaboração ao entregar, por meio de contrato, a gestão de suas cantinas localizadas em pontos estratégicos como o Cais do Saboó, na Ilha Barnabé, e no Cais do Macuco, para a Associação Beneficente. A esta iniciativa juntaram-se outras 3 cantinas em 1965, ainda em fase final de construção, localizadas no Canal do Mercado, no interior do Armazém Sexto Externo e próxima ao Armazém Frigorífico. O acordo estipulava que todos os lucros obtidos com a exploração dessas cantinas seriam revertidos para a associação. Estas, por sua vez, ofereciam refeições não somente aos empregados da companhia, mas também estavam abertas à comunidade em geral. Associados externos. Ao longo do tempo, a Associação Beneficente viu seu número de associados crescer consideravelmente. Esse aumento não se restringia apenas aos funcionários da Companhia Docas, trabalhadores de outras empresas e até mesmo profissionais autônomos se juntavam à associação, desde que contribuíssem com as mensalidades estabelecidas. Esse influxo de novos membros expandiu significativamente o patrimônio da associação, possibilitando a inauguração de novos ambulatórios médicos e odontológicos, além de permitir a ampliação dos benefícios oferecidos. No começo dos anos 1960, a Associação Beneficente dos Empregados da Companhia Docas já prestava serviços a aproximadamente 45 mil pessoas, abrangendo tanto os associados quanto suas famílias. A gama de ofertas era ampla e incluía assistência médica, hospitalar e odontológica, farmácia, educação, facilidades de crédito e material de construção. Para além desses serviços, a associação disponibilizava ainda benefícios adicionais, como pecúlio, auxílio maternidade, suporte em casos de enfermidade e bolsas de estudo. Expandindo ainda mais seu leque de atuações, a associação adquiriu um terreno em São Bernardo do Campo, de onde eram fornecidos produtos agrícolas para o armazém de abastecimento, e destes, para os associados a preços especiais. Naquele mesmo município, iniciou-se a construção de um complexo de lazer, que foi desenvolvido para incluir áreas de recreação, campos de jogos, lago, riacho e quadras esportivas, enriquecendo significativamente a qualidade de vida dos membros da associação e suas famílias. De interesse público. A Associação Beneficente foi considerada entidade de utilidade pública pela Lei nº 400 de 1º de agosto de 1949, qualificação que possibilitava a associação a receber subvenções estadual e municipal. Desafios diante de intervenções. A trajetória da Associação Beneficente dos Empregados da Companhia Docas foi marcada por desafios significativos, especialmente por 2 episódios de intervenção que testaram sua resiliência e capacidade de recuperação. O primeiro deles, de menor impacto, ocorreu em 1949, quando as atividades da associação foram suspensas por 6 meses. Isso aconteceu em virtude do Decreto nº 27.607, de 20 de dezembro de 1949, promulgado pelo governador de São Paulo, Ademar de Barros. Naquela época, a associação teve suas subvenções interrompidas e sua diretoria destituída sob acusações de práticas subversivas, as quais alegavam o uso indevido do patrimônio da instituição para financiar tais atividades. Contudo, com a influência e o suporte da Companhia Docas, a associação superou essa fase de intervenção e retomou suas operações. O segundo episódio, ocorrido em meados da década de 1960, teve repercussões mais profundas e duradouras para a entidade. Em um período marcado por intensas turbulências políticas, a instituição enfrentou novamente um processo de intervenção. Acusada de ser um refúgio para sindicalistas e membros de partidos comunistas, a associação foi colocada sob controle direto, perdendo sua autonomia. Este período se estendeu por mais tempo que o anterior, refletindo o contexto político nacional e, em particular, na situação da cidade de Santos, que chegou a perder sua autonomia política. Curiosamente, esta intervenção contou com o apoio da Companhia Docas, ao contrário da anterior. No momento em que os intervencionistas consideraram a diretoria da associação saneada e o processo de controle foi afrouxando, a concessão da Companhia Docas estava prestes a terminar, o que configurou um golpe final no destino da associação beneficente dos empregados da Companhia Docas, que perdeu, então, sua maior fonte de renda e apoio. Quando a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, assumiu o controle da atividade portuária, uma nova relação trabalhista foi construída e a associação não estava incluída nos novos planos, uma vez que a estatal desvinculou seus funcionários da instituição e os atendimentos médicos passaram a se dar no departamento médico ou convênios do ente federal. Somente continuou associado o funcionário da antiga Docas que assim o quisesse, por vontade própria. Por fim, sem subvenções e sem apoio da companhia portuária, diversos problemas financeiros foram surgindo e as dívidas aumentando. Durante a década de 1990, o passivo estava tão grande a ponto de causar a perda de imóveis e terrenos, inclusive o prédio da Escola Docas de Santos, que passou para o controle da municipalidade. No início dos anos 2000, a instituição encerrou suas atividades. Alguns presidentes da associação. Ourico de Souza Mursa, de 1905 e 1914, Vitor de Lamari, de 1906, 1907, 1909, 1911, 1921, 1922, 1923, 1928, 1929, Emílio da Gama Lobo Dessa, de 1908, 1912, 1913, 1919, 1920, Antônio Almeida Júnior, de 1910, Júlio Barreto de Souza, de 1915, 1916, 1931, César Dantas Bacelar, 1917-1918, Coronel Antônio Cândido Gomes, 1924, 1925, 1926, 1927, Doutor Afonso Krug, 1930, Antônio Cândido Gomes, 1932, Ismael Coelho de Souza, de 1933, 1934, João Cardoso de Mendonça, de 1937, Álvaro Marques, 1938, Adriano Dias, 1957, José Mendes, de 1963 a 1971. Suporte à educação. Além do apoio na saúde, a Associação Beneficente dos Empregados da Companhia Docas de Santos promovia educação, disponibilizando classes de ensino fundamental para os filhos dos associados em idade escolar. Sua primeira unidade de ensino, assim, foi instalada, de forma provisória, em 5 de janeiro de 1907, na sede da própria Associação Beneficente dos Empregados da Companhia Docas de Santos, localizada na Rua João Otávio, 54. Em 1924, durante a presidência do Coronel Antônio Cândido Gomes, posteriormente superintendente da CEDES, a associação ganharia um novo impulso, recebendo em doação os armazéns da Cooperativa de Gêneros Alimentícios, situados na Rua Campos Melo 130. Naquele local, Gomes mandou construir o prédio que viria a abrigar o que chamariam de Grupo Escolar Docas de Santos, que iniciou suas atividades de forma oficial no ano de 1927. Um jornal da época chegou a elogiar a empresa portuária por patrocinar o que foi considerada a mais bela organização escolar para os filhos dos empregados e operários daquela empresa. A escola tinha um hino, intitulado Quando o Sol Deslumbrante Aparece, que era cantado pelos alunos no início das aulas. Quando o sol deslumbrante aparece, com seus raios dourando as campinas, ao trabalho entoando uma prece, operários já vão para a oficina. Oficina Escola do Bem, onde a luz? Onde a luz da instrução? Com fulgor brilha aqui nesta casa. Do bem, de carinho, de afeto e de amor. Centenas de alunos. Pouco mais de uma década após o início de suas atividades, O Grupo Escolar Docas de Santos já contava com uma média de mais de 400 alunos matriculados, tornando-se um dos estabelecimentos de ensino mais grandes e significativos da cidade. Diversas personalidades marcantes do cenário educacional santista deixaram sua marca na escola Companhia Docas de Santos, destacando-se, em particular, os professores Nelson Salazar Marques e Antônio Primo Ferreira. Este último, por sinal, desempenhou um papel significativo na organização do ensino primário na escola. Em 1938, havia 11 professores efetivos, 2 substitutos e mais 2 para o ensino noturno. Em 1945, após a realização de reformas e ampliação do prédio na Campus Melo, o grupo escolar experimentou um grande aumento na quantidade de alunos matriculados nos seus 3 turnos de ensino, matutino, vespertino e noturno, alcançando um total de 1.000 jovens inscritos. Ministro prestigia a cerimônia da Escola Companhia Docas de Santos. Em 1946, o então ministro do Trabalho, Morvan Dias de Figueiredo, esteve presente na cerimônia de encerramento do ano letivo da Escola Companhia Docas de Santos. O evento aconteceu no Cine São José, localizado na rua Campos Melo. Morvan, que anteriormente fora empregado das Docas de Santos, havia atuado em diversas ocasiões em benefício da unidade educacional da associação. Decadência e repasse ao município. O grupo escolar manteve suas operações mesmo após o término da concessão do porto à Companhia Docas de Santos, em 1980. Contudo, desprovida de seu principal mantenedor e benfeitor, a instituição enfrentou um período de declínio. Observou-se uma redução no número de crianças vinculadas aos trabalhadores portuários, enquanto o bairro do Macuco também passava por um momento de decadência. O resultado deste declínio foi o repasse da administração da escola ao município de Santos, em 1994.